Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento da Bolívia.
Perto da margem sudeste do Lago Titicaca, ficam as ruínas da cidade pré-colombiana de Tiahuanaco, a capital de uma civilização que se estendeu pela Bolívia, Peru e Chile.
Seu principal monumento é a chamada Porta do Sol, um arco de pedra talhada com um belo trabalho artístico que corresponde a um calendário.
Pouco antes do ano 1200 d.C., a civilização de Tiahuanaco desapareceu e a cidade foi abandonada. Outras culturas se desenvolveram no hoje território boliviano, como a Morrenha e, claro, o Império Inca, que deixou importantes sítios arqueológicos como Samaipata, considerado o vestígio mais ao leste desta importante civilização.
A Espanha se apoderou dos territórios pertencentes ao Império Inca no início do século XVI. Na área que hoje constitui a Bolívia, eles fundaram entre 1538 e 1571 as cidades de Sucre, Potosí, La Paz, Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba.
A cidade de Potosí chegou a ser a mais povoada da América ao redor de 1570, tornando-se um fabuloso centro de mineração. Já no início do século seguinte, era a maior produtora de prata do mundo. O metal extraído dessa região representou nos valores de hoje bilhões de dólares para a coroa espanhola.
Durante o período colonial, da mesma forma que na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, os padres jesuítas fundaram missões no território boliviano.
Além das igrejas com uma interessante arquitetura, os jesuítas deixaram como legado o ensino da música barroca aos indígenas, que além de aprenderem a ler as partituras, passaram a fabricar instrumentos europeus como os violinos.
Hoje os turistas podem, partindo da cidade de Santa Cruz, visitar os lugares que receberam a influência dos jesuítas e assistir anualmente ao Festival Internacional de Música Barroca, com a apresentação de orquestras indígenas e de instrumentistas de diversos países.
O embaixador da Bolívia no Brasil, José Kim, destaca que no Império Inca apareceram as sementes de um poder legislativo com os conselhos de anciãos que assessoravam o imperador. E no período colonial espanhol, existiam basicamente os poderes executivo e judiciário.
Eles estabelecem vice-reinos, um em Lima e outro em Buenos Aires. Mas como as distâncias eram longas, necessitavam outros órgãos de governo e de administração e estabeleceram o que chamavam de audiências. No caso da Bolívia, foi a audiência de Charcas, na cidade de Sucre. Era uma instância mais administrativa e judiciária.
No início do século XIX, o colonialismo espanhol é varrido da América do Sul e um papel fundamental teve o libertador Simón Bolívar, o pai da independência de 5 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
Um dos seus principais companheiros de luta foi Antônio José de Sucre.
Sucre viajou até os territórios que hoje formam a Bolívia para dar apoio a um processo de luta contra o colonialismo que já estava avançado. Ele se reuniu com representantes das províncias. Assim, o poder legislativo surge junto com a independência, como explica o embaixador da Bolívia.
Em 1825, Sucre chega ao Alto Peru. Assim se denominava o que é hoje a Bolívia. Se reúne com os representantes das 5 províncias que compunham o Alto Peru e passam a deliberar sobre o caminho que deviam tomar. Existiam 3 opções: unir-se ao Peru, incorporar-se a Buenos Aires, ou seja, a Argentina, ou formar um novo país. E finalmente decidiram formar um novo país, ao que puseram o nome de Bolívar. Aí começa o Parlamento da Bolívia, porque foram esses deputados, eleitos pelas 5 províncias, que integram a Assembleia Fundacional da Bolívia na presença de Sucre.
Simón Bolívar aceitou emocionado que o novo país recebesse o seu nome, mas declinou a presidência que lhe foi oferecida. Assim, Antônio José de Sucre foi escolhido como o primeiro presidente da Bolívia, tendo governado de 1825 a 1828.
Os primeiros 50 anos de vida independente se caracterizaram por muita instabilidade política, mas o acontecimento que trouxe piores consequências para a Bolívia foi a perda da sua costa para o Chile, na chamada Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1883. O exército do Peru também foi derrotado pelas forças chilenas.
Assim, a Bolívia tornou-se um país mediterrâneo, sem costa. Já no século XX, teve outras perdas territoriais, como o Acre, que passou ao poder do Brasil, e a maior parte do Chaco Boreal, que se tornou território paraguaio.
Durante quase toda a sua vida independente, a Bolívia teve um parlamento semelhante às outras nações sul-americanas, como explica o embaixador José Kim.
Se estabelece um parlamento com duas câmaras, Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, que tem vigência até 2009, quando é aprovada uma nova Constituição. Então, esse parlamento passa a se chamar Assembleia Legislativa Plurinacional.
A nova Assembleia mantém o Senado com 36 membros e a Câmara dos Deputados com 130 parlamentares. A diferença com o parlamento anterior é a garantia da presença de representantes indígenas, já que estes constituem a maioria da população do país. Esta presença é igualmente garantida nas assembleias dos departamentos. E o próprio presidente da Bolívia é um índio, Evo Morales.
Outro ponto importante é que os eleitores votam nas listas dos partidos, que obrigatoriamente alternam candidatos homens e mulheres. Assim, a presença feminina no Congresso é muito expressiva, 52% na Câmara dos Deputados e 44% no Senado. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido por Ivan Godoy.
Apresentação, Lia Passarinho, Ivan Godoy e José Carlos Sigmaringa.
Produção musical, Felipe Cafino.
Trabalhos técnicos, Carlos Sátiro Xavier.